muito utilizado no campo político, no campo das relações sociais, etc. Você imagina se um dia isso chegar para o direito. Eu pensando que estava imune. Só que hoje eu estou... Eu já vi que a coisa está... tomou conta.
Cara, agora, professor, me diga uma coisa. Você está identificando tudo isso... Tá identificando que a inteligência artificial joga mentiras e aí acaba virando verdade porque todo mundo reproduz. Isso. Mas o que é que você vai fazer e você acha que resultado pode ter nessa sua luta, nessa sua
aí
batalha?
É por isso que o segundo tema é ética. E o terceiro dessa trilogia é a segurança jurídica. No meu caso, eu componho segurança jurídica como forma, mas é a segurança da veracidade das coisas e da forma de se acreditar.
E aí você quer levar isso para a sala de aula, é isso?
Eu estou levando, e eu já, na sala de aula isso eu já falo
direto.
Constantemente. E vou levar assim. Se me der um microfone, eu estou falando. Pronto, a gente está dando. Dos grandes problemas é a questão da ética. O mínimo ético que você deve ter no exercício da atividade. Isso. Então, você, como advogado, não pode fazer uma petição confiando na inteligência artificial nem fazer a correção depois, saber
ou
se
com base numa fake news.
Do mesmo jeito é com relação a um juiz que profere uma decisão. Não pode ser tirado de uma inteligência artificial e depois você assina sem saber nem o que foi postulado. Diariamente, na nossa área, os sites de jurídicos, eles publicam situações de pedido de desculpa. Hoje mesmo eu li, parece que dois pedidos de desculpa, um do advogado e outro de um juiz, entendeu? Dizendo, olha, pedindo desculpa, isso do que revela uma desculpa. Você imagina, pedindo
isso
desculpa.
Isso quando alguém descobre, né? Porque quando ninguém descobre,
não,
né?
E dos que revelam.
Pedindo desculpa,
e é noticiado, quer dizer, e eles pedindo desculpa porque realmente a inteligência artificial tinha feito, tinha fornecido dados gravemente fora da veracidade, de contextualização. De
o ChatGPT mesmo, a versão profissional, ele entrega a jurisprudência que não tem base na realidade.
É mesmo?
Cria jurisprudência.
Nossa, isso.
Eu só me lembro dessa história, na década de 70, quando eu era de cartório, tinha um advogado que criava jurisprudência. Eu digo, tá aí, era a inteligência artificial na década de 70.
Engraçado que eu comecei a entender que a inteligência artificial, que o chat, esses chats não falavam a verdade, fazendo uma brincadeira. Eu estava no restaurante com meu marido e eu comecei, qual o melhor restaurante disso em Natal? Aí ele só dizia restaurante que já tinha fechado. Caramba. Que não existia mais. Eu passei a noite rindo. Então, assim, a partir dessa besteira, eu entendi que não era sério.
Que não pode confiar.
Agora, você chegar e pegar um dado técnico que você não conhece e utilizar.
Realmente é grave isso.
Professor, eu convivo com advogados e, assim, eu tenho a impressão, eu posso estar errado, claro, né? Eu vou passar essa impressão aqui para a mesa. Eu tenho a impressão que a disputa entre advogados e juiz, advogados e Ministério Público hoje é uma disputa de IA. Eles estão tendo uma dificuldade maior, inclusive, de interpretar e escrever os textos. Percebo isso no relacionamento com advogados. E percebo também que, obviamente, a inteligência artificial vai transformar a vida do advogado, como vai do professor, como vai de quem trabalha com pesquisa eleitoral. O que é que o senhor, por exemplo, diz como professor, né, como magistrado que foi, advogado que é, o que é que o senhor fala para o seu aluno? É para usar, não é para usar? O que é que deve ser feito, o que não deve?
Eu digo a eles que usem, porque eu não vou poder dizer nunca se não use, não vai ser.
Use com moderação, né?
Minha palavra não vai ter credibilidade nenhuma mesmo. Mas eu digo a eles o seguinte, aí eu sou muito exigente em sala de aula, como, no que diz respeito à informação. Eu digo a eles, eu sou professor ainda, porque na minha matéria eu desafio qualquer autor da minha matéria em qualquer lugar do mundo. Não é de Natal nem de lugar, é no mundo. Porque eu ensino por prazer, eu ensino essa matéria de hoje, que é uma matéria que quase não tem nas universidades do Brasil. Mas eu já ensino há 20 anos. Eu fui juiz.
Qual é a sua matéria?
É processo coletivo. Você pode procurar em qualquer faculdade que não tem isso. Das grandes faculdades do Brasil. Entendeu?
Sim.
E da forma como ela foi colocada aqui na Universidade Federal, foi interessante. Porque ela abrange tudo que existe de mais moderno do direito que está no dia a dia. Pronto. Tudo que o Supremo decide diariamente está na minha matéria. Não tem uma coisa que o Supremo não decida que não seja da minha matéria. Porque tem, os processos coletivos.
Qual é a sua matéria? Processo coletivo. Processo coletivo.
Concentrado e difuso.
Sim, sim.
Está dentro, é um tema. Aí, ação civil pública, ação popular, improbidade administrativa, lei anticorrupção das empresas, e as ações de impugnação de mandato eletivo, de investigação judicial eleitoral e de impugnação de candidatura. Quer dizer, está tudo dentro dessa matéria, para você
nesse
ter uma
processo
ideia.
Coletivo que o senhor vê todos os dias, como é que você identificaria essa declaração de Flávio Bolsonaro, esse envolvimento de Bolsonaro com o Bancário, essa questão da captação de recursos do Banco Master, que ele diz que é uma empresa privada, não tem dinheiro público, mas tem crime.
Aí é que está. No primeiro momento, a questão política é muito reveladora. Sim. Não precisa nem de comentário. Agora, para passar para o processamento para o direito é que nós temos que verificar. Ele disse uma frase aí, aquilo dali foi tudo organizado, ele disse uma frase. Olha, que uma das questões que eu estava fazendo, quando foi que foi pedido esse dinheiro? Será que Bolsonaro já estava no mandato? Ele já disse ali.
Não estava.
Então, em direito tem isso. Você primeiro, questão tem que entrar para o direito, os detalhes, entendeu? Para saber se ele está envolvido, tem aspecto jurídico a ser analisado. Segundo o direito, ele não pode trabalhar com aversão. Existe hoje uma coisa muito impressionante, que é a questão relativa a tal do famoso discurso o discurso por discurso, o falar por falar.
Falar por falar.
Não é? Isso no direito não existe. Discurso você vazio. Sabe que... Isso é muito bom na literatura de ficção, entendeu?
Mas no direito
você tem que ter cada coisa que você diz, você tem que estar lá. Agora está certo. Isso eu estou falando quando você vai trabalhar o processo. Quando você está comentando em termos de mídia, de jornal, de imprensa,
de questão política.
Exatamente.
Isso pode cair no é legal, mas é imoral?
Pode cair.
Mas ele que é candidato?
Exatamente. Pode cair no que é legal, é imoral, ou o contrário.
Professor.
Não é legal nem...
Nem moral. Vamos fazer o seguinte, porque o professor Francisco Barros, ele vai começar, inclusive, ele tem toda essa bagagem que está colocando aqui para a gente, e ele vai começar com uns cursos online, né, professor Barros? A partir da semana que vem, próxima terça-feira, dia 19 de maio, e esses cursos irão até dezembro deste ano, né? Serão aulas todas as terças-feiras, das 18h30 às 21h. Há uma inscrição também por módulo, cada mês um módulo diferente, né, professor?
Exatamente.
Fale um pouquinho sobre esse curso. É um curso atualização com prática em módulos ao novo Código de Processo Civil.
Esse curso também é realizado com a OAB, a Escola de Lato Sensu e a OAB, entendeu? E ele eu sou meio sonhador e meio faço igual o povo do interior, fico variando.
Fazia tempo que eu não ouvia essa situação.
Variando lá no interior é pensando. Fico variando. Então, estou criando. Nós estamos criando um curso para. Veja como é o negócio realmente de gente que não. Para viciar as pessoas em dia de terça-feira. Assistir uma aula. Não estou fazendo nada, vou assistir uma aula.
Olha quem faz isso. Daniel Menezes, nas férias. Quem pode participar dessas aulas? Como é que se inscreve? Se paga?
No site da OAB.
No site da OAB? Tem algum custo esse curso?
Tem um custozinho.
Está tudo lá no site da OAB.
É simbólico o valor. Só para a gente realmente
organizar as coisas.
É a parte administrativa, né?
Exatamente.
Então, quais são
os conteúdos? Isso vai ser esse primeiro conteúdo vai ser a parte de processo que eu trabalho, a parte de teoria e as questões
processo
práticas
civil.
E eu vou colocando situações, né?
Certo.
Inclusive, dentro do curso vai ter muitas colocações em cima desse outro tema.
Sim.
Que eu quero trabalhar paralelamente, porque um ajuda o outro em determinados momentos, né?
Sim.
Aí o curso será um curso modular. todas as terças-feiras virtualmente para não haver o deslocamento.
E já facilita muito a vida das pessoas. Já
facilita muito. É. Virtualmente, e eu vou trabalhar vários temas. São 6 módulos, cada módulo com 10 horas aulas.
Sim.
E 2 horas e meia de aula para poder dar tempo a fechar um raciocínio. É, não é? Porque eu não gosto de falar também ali só meia hora, uma hora, porque às vezes não fecha nem o raciocínio das
verdade,
coisas.
Verdade.
Aí eu, são 10 horas aula por cada módulo, certo? E que nós, que vai, esses módulos vão até exatamente o final do ano. Cerca de 10 horas no módulo, dá exatamente um mês por cada módulo. Não é? E aí a pessoa se inscreve no site da OAB e vai ser vários temas. Essa agora vai ser uma parte de teoria do processo, que é o que eu ensino, diante da prática, que houve muita mudança disso, e as pessoas estão trabalhando na prática e não estão sabendo o porquê daquilo. E eu vou mostrar que a parte teórica que vem justificar aquilo que é inovação. Inclusive, esse tipo de processo que eu trabalho, ele não existia na minha época de estudante, não. Nem quando eu comecei a ensinar na universidade.
Então, fica a dica, né, para estudante.
Estudante tem 50%.
Olha isso, professor Francisco Barros Dias, professor de Direito aqui da UFRN, advogado conceituado aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigada pela sua participação, professor.
Obrigado, digo eu. Quando vocês quiserem conversar, como é fazer uma...
está convidadíssimo, viu? Está convidadíssimo. Pode esperar o próximo convite, viu?
Não sou José, porque fica correndo.
José é meu pai, tá, gente? Um abraço, pai. Um abraço, professor. Muito obrigado pela sua participação. Boa sorte com o curso.
Eu
que
agradeço,
viu?
E fico à disposição de vocês quando realmente quiserem conversar sobre qualquer assunto nessa área.
Sempre convidado.
Fique à vontade.
E aí, garotos e garotas, né? Até amanhã.
Até amanhã.
É isso?
Até amanhã com mais variações.
Beijo pra todo mundo. Mais variações. Beijo, gente. Até amanhã.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
7:02.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Moretti, a subvenção funcionará como um cashback do tributo fiscal. Isso significa que quando o importador ou produtor pagar o imposto, o valor será devolvido em forma de subvenção.
O que nós estamos colocando é que a gente devolve esse tributo como uma subvenção, e essa devolução é uma espécie de cashback desse tributo, capaz de amortecer eventuais choques de preço, eventuais aumentos de preço de combustível.
Segundo o governo, a medida atenta a uma sinergia entre o setor público e o setor privado. Apesar do impacto da guerra no aumento do preço do petróleo, o Brasil ocupa a posição favorável em comparação com outros países. De acordo com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a estratégia de mitigação reflete a preocupação do governo do Brasil com a situação financeira das famílias.
O que a gente pretende aqui fazer é converter parcela dessa arrecadação adicional em medidas de mitigação dos impactos de preço, sempre resguardada a premissa da neutralidade fiscal.
As medidas utilizarão recursos do Orçamento Geral da União. A despesa mensal estimada é de R$ 272 milhões para cada 10 centavos de subvenção no litro de gasolina e de R$ 492 milhões para cada 10 centavos de subvenção no litro do diesel. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, explica que a medida será neutra do ponto de vista fiscal, porque a arrecadação com a receita do petróleo subiu.
É impossível neutralizar 100%, mas é possível sim atuar de forma rápida, eficiente, com inteligência e ter um bom desempenho, reduzir o impacto para a população.
A nova subvenção faz parte de uma série de medidas que o governo do Brasil tem adotado para conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. Em março, o governo zerou a tributação de PIS e COFINS sobre óleo diesel, além de aumentar a tributação sobre as exportações do combustível. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasil contra o crime organizado. Um dos objetivos do plano anunciado pelo governo federal é fechar as fontes de financiamento das organizações criminosas no país.
E também quer impedir que os presídios brasileiros continuem servindo como centros de comando e recrutamento para facções criminosas.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima, afirmou que a ideia é atuar contra o planejamento das organizações criminosas.
Nós vamos tirar da cadeia esta característica de escritório do crime. Realmente instituir padrões de excelência, como acontece no sistema prisional federal. E esse padrão de excelência envolve treinamento do pessoal, equipamento de raio-x, drones, equipamentos tecnológicos que aumentarão o padrão de segurança.
O programa tem foco ainda no combate ao tráfico de armas e ampliação das taxas de esclarecimento de homicídios.
A estratégia prevê investimentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Pois é, mas antes mesmo do lançamento do plano, o Brasil registrou o menor número de homicídios da década no primeiro trimestre, com uma redução de 25% frente a 2022.
Os latrocínios também caíram 48% e os roubos de veículos 42,3% nos primeiros três meses de 2026.
Hoje a gente conversa com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, para saber mais sobre os dados de segurança e o que foi feito pelo governo para alcançar esses resultados. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes do Brasil.
Secretário, vamos começar então falando sobre os dados de homicídios. Eles caíram 25% e essa queda ocorreu em todo o país ou ela foi concentrada mais em algumas regiões do que outras?
Todas as regiões apresentaram queda no número de homicídios, principalmente os estados do Nordeste, em razão também de números anteriores nos períodos anteriores de avaliação mais altos. Então a gente tem essa redução, fruto muito de uma política em que há um maior cumprimento dos mandados de prisão, maior investimento por parte do governo federal e, na nossa visão, uma das principais políticas, que é a restrição ao uso de armas. Quanto menos armas em circulação, há uma causalidade óbvia entre armas em circulação e homicídios, principalmente esses homicídios de proximidade, onde você está num contexto de uma disputa ou de uma briga. Então, esse tipo de crime, ele é muito decorrente da facilidade das pessoas em ter acesso a armas. Então, todas essas combinações com outros fatores, como o próprio envelhecimento da população, tem feito com que os índices estejam reduzindo e nós apresentamos nesse primeiro trimestre o menor número da série histórica da última década. Então é um importante índice que reforça o papel de articulação do governo federal, mas também da atuação das forças de segurança estaduais.
Secretário, como a gente disse no começo, outros crimes como latrocínio e roubos de veículos também tiveram redução acentuada, né? A que se deve essas reduções?
Olha, são vários fatores. O fenômeno da segurança pública, ele é multidimensional. Então, além do trabalho das polícias que têm sido cada vez mais atuantes, por exemplo, com o uso de ferramentas como vídeo monitoramento, onde você tem a tecnologia do OCR, da leitura de placas, que fiscalizam cada vez mais em tempo real os veículos que são roubados. O compartilhamento de informações e de dados que tem sido a tônica, inclusive, é essa a nossa intenção com a PEC da Segurança Pública, fazer com que essa integração seja efetiva. Você tem o maior investimento por parte do governo federal com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso tem combinado, trazido esses números. Então, menos ocorrências de roubo e furto de veículos, de celulares em alguns estados, como a gente vinha falando aqui sobre as políticas de recuperação de celular, somados tem diminuído o latrocínio. E também outros aspectos são negativos que a gente também tem que colocar, que é a mudança do perfil do criminoso. Tem muito criminoso migrando para o mundo digital. Então, tudo isso combinado faz com que menos crimes sejam cometidos no ambiente real, né? Fora do mundo das redes sociais e da internet.
E a gente teve também um aumento do cumprimento dos mandados de prisão, apreensão de armas e de munições. Como que é a integração maior das polícias? O senhor até já mencionou isso agora na sua última resposta. Essa integração das polícias federais com as polícias estaduais, isso ajudou a melhorar esses índices?
Olha, esse é um dos fatores que são diretamente afetados pela integração dos dados que nós implementamos no Ministério da Justiça e Segurança Pública e nas gestões anteriores, porque nós temos um Banco Nacional de Mandados de Prisão, que são os mandados conferidos pela Justiça e que ficam num banco. Muitas vezes os foragidos, eles fogem dos estados da federação e cada estado cuida do seu banco. O que que o Ministério da Justiça fez? Ele cruzou esses dados com vários bancos de endereços para atualizar a localização dos foragidos. Fizemos isso tanto no Centro Integrado Mulher Segura, para cumprir os mandados de prisão no mês de março, e a gente vai fazer isso continuamente, das pessoas que cometeram crimes contra a vida das mulheres, como também nos crimes violentos. Esse aumento do cumprimento de mandados de prisão, combinado também com a RENARME, que é a Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, fez com que essas duas coisas, que é o cumprimento de mandado de prisão e a apreensão de armas, aumentasse. Ora, menos armas em circulação, menos pessoas violentas que cometeram crimes anteriores foragidas, fazem com que o número de crimes violentos, no caso os homicídios, tenham diminuído. Então, essa integração é fundamental para a gente chegar nesses bons números.
Secretário, o senhor citou que esses dados aí refletem o fortalecimento das forças de segurança com investimentos em equipamentos e inteligência. São estes que o governo também aposta no novo programa Brasil contra o Crime Organizado, que foi lançado ontem. O senhor pode falar mais para a gente sobre como será esse trabalho a partir de agora?
O Brasil contra o Crime Organizado é a executoriedade da lei antifacção. A lei que foi aprovada, encaminhada pelo presidente Lula, e que traz um tipo penal, que é o domínio social estruturado feito por organizações criminosas ultraviolentas. A gente vai combater essas organizações. Primeiro, pela asfixia financeira. Elas querem dinheiro. O dinheiro é o objetivo e é o fundamento de tudo. Nós vamos asfixiá-las, evitar o fluxo de armas, combatendo o tráfico de armas, elucidar os homicídios e, principalmente, estabelecer um padrão de segurança máxima nos presídios estaduais. Isso tudo para que a gente possa devolver os territórios às populações que são os seus verdadeiros donos.
A ideia é cercar essas organizações por todos os lados, né?
O objetivo é esse, com uma cooperação interfederativa entre estados, União, com recursos provenientes do orçamento e, principalmente, com integração. Nós temos várias instituições funcionando, mas nós precisamos agora trabalhar em conjunto para atacar esse crime organizado.
Bom, nós conversamos com o Chico Lucas, secretário nacional de Segurança Pública. Secretário, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço o espaço.
O estoque de empregos formais no Brasil chegou a quase 60 milhões.
É o que mostrou a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, divulgada hoje.
O resultado foi positivo em todos os grupos econômicos e em todos os estados do país, além do Distrito Federal.
O número de empregos formais no país alcançou 59.970.000 vínculos em 2025, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. É o que mostra os dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O setor privado segue como principal empregador, mas o setor público teve um crescimento mais intenso no período da pesquisa. Para o concursado Patrick Acker, foi a segurança de um salário fixo, os benefícios e a estabilidade que o fizeram optar pela carreira pública.
Ter a segurança de um plano de saúde, ter a segurança de uma previdência privada, um vale-refeição, um salário fixo ali todo mês, isso é um benefício que eu acho que assim não tem preço, né?
Todos os grupos de atividades econômicas apresentaram variação positiva no ano passado. O destaque foi o setor de serviços, que cresceu 7,2%, seguido pelos setores do comércio, indústria, construção civil e agropecuária. Seu Damião Epaminondas de Souza é amador de ferragem de uma obra de Brasília. Com carteira assinada há mais de 17 anos, o operário sabe bem dos benefícios da conquista.
Em 2022, eu sofri um acidente. E nesse acidente, eu fiz valer o apoio do INSS, né, ter tido o apoio da empresa. É um benefício, assim, incomparável, inenarrável a questão da gente ter um CLT.
O número de estabelecimentos com empregados também cresceu, passando de 4.700.000 para 4.800.000, com variação de 2,1%. A RAIS consolida de forma automática as informações do E-Social, enviadas por empregadores. Por meio desse sistema, o processo tornou-se mais rápido, seguro e preciso, avalia o analista de recursos humanos Alan Rogério de Souza.
A mesma informação que eu passei para o Ministério do Trabalho, eu passei para a Caixa, eu passei para todos os órgãos, o INSS, todo mundo está sabendo dessa informação. Então é muito mais rápida, muito menos burocrática para a gente acaba diminuindo muito nossos problemas
pessoas.
Nos últimos 3 anos, foram mais de 7 milhões e 800 mil novos vínculos registrados. O resultado confirma a continuidade da expansão do emprego formal no país, afirmou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O país ele continua num processo de crescimento consistente, de forma sustentável, gerando emprego de qualidade. Nós estamos num momento de menor taxa de desemprego da nossa história, momento muito bom, apesar dos juros altos, né?
Do ponto de vista regional, Norte e Nordeste apresentaram o maior crescimento no ano passado, com alta de 10%, o dobro da média nacional. Entre as unidades da federação, todas apresentaram variação absoluta positiva no estoque de vínculos formais. Reportagem Pablo Mundim.
E a redução da jornada de trabalho está sendo implantada para os servidores terceirizados do governo federal.
A medida deve alcançar 40 mil trabalhadores que passam a cumprir 40 horas semanais.
A ação vai de encontro à proposta, vai ao encontro da proposta do governo de pôr fim à escala 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e 1 de descanso.
No Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, a rotina dos trabalhadores terceirizados está passando por mudanças. O órgão aprovou a redução gradual da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem mudança no salário. Cecília Beatriz trabalha como recepcionista no SERPRO e também está no 5º semestre da Faculdade de Enfermagem. Para ela, o tempo extra vai melhorar a qualidade de vida.
Eu saio daqui e vou para a faculdade. Né? Se eu sair daqui e vou para a faculdade, eu chego em casa tarde, acordo cedo para vir para o SERPRO. Para mim, é mais questão de descanso, eu tenho uma hora mais para estudar, eu tenho uma hora mais para descansar.
A superintendente de logística do SERPRO, Elaine Dalcol, defende que a mudança é benéfica e não afeta a produtividade.
A produtividade ela não se mede pela quantidade de horas, mas pela qualidade do trabalho, porque reduz a sobrecarga e eleva o engajamento.
Entre as medidas adotadas pelo governo federal para os terceirizados da administração pública estão a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem prejuízo de salário. Mais de 40 mil terceirizados serão beneficiados. As ações fazem parte de um conjunto de medidas tomadas pelo governo do Brasil em defesa dos trabalhadores. Entre elas está o projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que a mudança da escala e da jornada deve beneficiar principalmente quem trabalha no comércio.
O comércio de varejo, de maneira geral, é onde você tem a maior incidência dos 14, 15 milhões de trabalhadores brasileiros que estão na escala 6x1, uma regulamentação que proteja o trabalhador, as empresas têm condições de precificar e de se adaptar a isso.
O governo do Brasil enviou ao Congresso Nacional, em abril, um projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O texto foi enviado com pedido de urgência constitucional e está sendo analisado na Câmara dos Deputados. O projeto propõe a redução da jornada para 40 horas semanais e a garantia de 2 dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salário. Reportagem Márcia Fernandes.
A venda no comércio está aumentando.
Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que a venda no varejo cresceu 4% em março, quando comparado ao mesmo mês do ano passado.
E essa expansão tem sido contínua nos últimos 6 meses.
Ano de Copa do Mundo e muita gente quer garantir a melhor imagem para assistir aos jogos. O Luiz Salles, de São Luís, no Maranhão, comprou uma televisão novinha e maior.
Acredito que tenha sido uma boa compra, porque quanto maior a tela para ver o jogo e numa resolução de alta definição, tem uma sensação diferente.
E foi justamente a compra de novos televisores e celulares uma das responsáveis pelo aumento do volume de vendas do comércio varejista no mês de março. Quando comparado a fevereiro, o índice cresceu 0,5%. Esses aparelhos fazem parte do grupo de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que teve um aumento na venda de 5,7% em relação ao mês anterior. Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. De acordo com o gerente do estudo, Cristiano Santos, a valorização do real frente ao dólar foi um dos motivos de o setor atingir essa taxa.
Essa atividade de equipamentos para escritório, informática e comunicação oferta e vende produtos que são, da maioria, importados. Essa atividade, então, ela tem ali um componente com relação a custos muito ligado à variação do dólar.
O crescimento das vendas no varejo atinge o nível mais alto da série histórica pelo terceiro mês seguido. Além dos equipamentos e material para escritório, contribuíram para o aumento das vendas no mês de março os combustíveis e lubrificantes, artigos de uso pessoal e doméstico, livros, jornais, revistas e papelaria. Reportagem Raquel Mariano.
Menos impostos para quem faz compras online em sites internacionais.
O governo do Brasil zerou a chamada taxa das blusinhas em itens de menos de $50 vendidos online.
A expectativa é beneficiar principalmente as famílias de menor renda.
As compras online em sites internacionais fazem parte do dia a dia da estudante universitária Lívia Barros, de Brasília, e vão além das chamadas blusinhas.
Calça, quadro, colcha de cama, até acessórios para pets, para gato, para cachorro.
Na hora de colocar as compras no carrinho virtual, era só alegria. Mas quando o valor final aparecia na tela, os impostos estavam pesando no bolso.
Eu ficava, tipo, muito cabisbaixa de comprar por conta da taxa, que os impostos eram terríveis.
Para quem faz compras online, como a Lívia, veio em boa hora o anúncio de que os impostos federais que incidiam sobre os produtos internacionais estão zerados. A iniciativa do governo do Brasil vale para itens abaixo de $50, ou seja, pouco menos de R$250. A medida provisória que zera a chamada taxa das blusinhas, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai beneficiar o segmento mais pobre da população, como explicou o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
São produtos de consumo popular. Os números mostram que a maior parte das compras é de pequeno valor. Então, é retirar impostos federais do consumo popular, do consumo das pessoas mais pobres, melhorando o perfil da nossa tributação.
O imposto federal cobrado sobre essas compras era de 20% do valor do produto e agora não será mais aplicado. Mas continua incidindo o ICMS, imposto estadual cuja alíquota varia entre os estados. A economia vai chegar de imediato ao bolso do consumidor. Um exemplo, um item que custa o equivalente a R$100 subiria para R$120 com o imposto federal. No caso de um estado com ICMS de 17%, esse preço final passaria para cerca de R$140. O economista Ademir Marchetti explica como fica o preço nessa situação com as novas regras.
Com a isenção do imposto federal, agora ficou somente o ICMS. O mesmo R$100 vai pagar um imposto de 17%, mais R$17. Um preço final, então, sai por R$117. A economia é de R$23 numa compra de 100, ou seja, redução bastante significativa para o consumidor final. Então, justamente, né, as famílias que têm uma renda menor que vão acabar se beneficiando mais.
Segundo o governo federal, o fim da taxa das blusinhas foi possível devido ao combate efetivo ao contrabando e à regularização do setor desde 2024. Reportagem Graziela Mendonça.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
No dia 25 de maio, o Tribunal de Contas da União realiza webinário sobre a situação dos hospitais de pequeno porte do Sistema Único de Saúde. O evento é gratuito e aberto ao público.
O encontro marca o lançamento do Diagnóstico Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte. O estudo vai reunir informações sobre unidades com até 50 leitos que têm papel importante no atendimento de municípios menores. Esses hospitais foram o tema mais votado pela população na consulta pública do programa Você Escolhe, o TCU Fiscaliza. Os dados coletados vão apoiar a revisão da política nacional e ajudar na tomada de decisões para melhorar o atendimento no SUS. Vão participar gestores da saúde, secretários estaduais e municipais, entre outros. O webinário será transmitido a partir das 15h pelo canal do Tribunal no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF defende diálogo entre cortes constitucionais na abertura da 16ª Conferência Ibero-Americana.
Operação Faroeste. STJ recebe nova denúncia contra magistradas baianas.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Começou hoje no Supremo Tribunal Federal a 16ª edição da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional.
Pela primeira vez, o Brasil sedia o evento, que reúne cortes de diversos países para debater o futuro do direito e da democracia. Judite Aragão.
Na abertura, o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, foi um alerta sobre a defesa da independência judicial como pilar da cidadania.
Eleições continuam ocorrendo, parlamentos permanecem abertos, tribunais seguem decidindo, até o dia em que tudo isso deixe de acontecer. E mesmo antes desse dia, a democracia já terá sido esvaziada de toda a sua substância constitucional. Nosso papel como jurisdição constitucional, quero crer, é precisamente identificar essa trajetória antes que ela se torne irreversível e valendo-nos dos mecanismos de proteção que as próprias constituições nos outorgam, defender o Estado de Direito e defender a ordem democrática.
O evento vai até amanhã e pode ser acompanhado pelo YouTube do STF.
STJ recebe nova denúncia contra 4 pessoas no âmbito da Operação Faroeste.
A operação investiga possível venda de decisões judiciais em esquema de grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. Fátima Uchoa.
Com a denúncia recebida, tornaram-se réus a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e a juíza Marivalda Almeida Moutinho, ambas do Tribunal de Justiça da Bahia, e os empresários Adailton Maturino dos Santos e Gessiane Souza Maturino dos Santos. E segundo o Ministério Público Federal, as práticas criminosas incluíram manobras no julgamento de recurso administrativo sobre a legalidade de portaria da Corregedoria do Tribunal Estadual, que determinava o bloqueio de matrículas imobiliárias, além de uma ação possessória sobre imóvel rural de grande extensão. Os dois empresários teriam entregado às magistradas dinheiro e bens de alto valor em troca de favores nos processos. O relator na Corte Especial do STJ é o ministro Og Fernandes.
Nunes Marques é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
A cerimônia foi conduzida pela ministra Carmen Lúcia, que deixou a presidência após quase 2 anos no cargo. Estevam Furtado.
No primeiro discurso como presidente do TSE, Nunes Marques destacou que a democracia brasileira continua sendo decidida pela vontade livre do povo nas urnas. Ele defendeu a segurança das urnas eletrônicas, falou da importância do voto livre e sem pressão política ou econômica, e alertou para os riscos do uso irresponsável da inteligência artificial nas eleições. Depois de assinar o termo de posse, Nunes Marques deu posse ao ministro André Mendonça como vice-presidente do TSE.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará, entre os dias 18 e 22 de maio.
A ação é coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e envolve mais de 50 entidades parceiras do Judiciário, Executivo e Sociedade Civil. Larissa Batista.
A ação quer garantir serviços judiciais de cidadania e de saúde para os moradores dos municípios de Breves e Portel, no arquipélago do Marajó, no Pará. A população vizinha do município de Melgaço também será atendida. Diariamente, um barco da Prefeitura Municipal fará o deslocamento dos interessados até os pontos de atendimento. Para mais informações, acesse o site tst.jus.br ou as redes sociais do TST.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção um projeto que torna crime exercício ilegal da medicina veterinária. Comissão estende prazo para denúncia de violência doméstica. Sugestão popular pode beneficiar trabalhador em casos de FGTS atrasado. Boa noite. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar poderão ter mais tempo para denunciar os agressores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que amplia de 6 meses para até 1 ano o prazo para a apresentação das denúncias. O texto seguiu com pedido de urgência para votação em plenário. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado pelos senadores dá às vítimas de violência doméstica e familiar até 1 ano para tomar providências legais contra seus agressores. O prazo hoje é de 6 meses, contado do dia em que a mulher tem o conhecimento do autor do crime. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu a extensão do prazo.
Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida mora com o agressor, tem laços afetivos com ele e muitas vezes depende economicamente dele. Assim, a vítima necessita de um prazo maior de reflexão para exercer o direito de queixa ou representação, a fim de vencer o medo, a vergonha, o trauma e até mesmo o eventual sentimento que ainda nutre sobre o agressor e reunir as condições para denunciar as agressões sofridas.
Em caso de falha do Ministério Público, esse prazo também vai a 1 ano e começaria a contar a partir do término do período reservado à promotoria para o oferecimento da denúncia à Justiça. A proposta, que já passou pela Câmara dos Deputados e nas Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública do Senado, seguiu com pedido de urgência para a votação no plenário. Se aprovada, vai à sanção presidencial.
E a Voz do Brasil deve ganhar um novo espaço de orientação e combate à violência contra a mulher. O Senado aprovou um projeto que reserva 1 minuto do programa para divulgar serviços de prevenção e enfrentamento, como o Ligue 180. O texto seguiu para a sanção. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou o projeto da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que obriga a divulgação de serviços de enfrentamento à violência contra a mulher no programa A Voz do Brasil. Pela proposta, o programa deverá reservar 1 minuto para divulgar serviços destinados à prevenção e ao enfrentamento desse tipo de violência, como o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, que recebe denúncias e fornece orientações sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento. A Voz do Brasil é o programa oficial de informações dos três poderes, transmitido de segunda a sexta-feira pelas emissoras de rádio entre 7 e 10 da noite. O projeto altera o Código Brasileiro de Telecomunicações, que obriga a retransmissão do programa. A relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a popularidade da Voz do Brasil.
Trazer para esse programa, que o Brasil inteiro ama, a canais de atendimento sobre violência contra a mulher é um passo tão importante, presidente, na proteção e na defesa da mulher. E que agora a gente possa falar com todos, nos lugares mais longe do Brasil, onde às vezes a gente não consegue ir, a Voz do Brasil chega.
O minuto destinado à divulgação será incluído no tempo reservado à Câmara dos Deputados. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Quem maltratar animais poderá enfrentar penas mais duras. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que aumenta a punição para maus tratos, com previsão de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. Hoje a pena varia de 3 meses a 1 ano de detenção. As informações com Márcio Maturana.
A pena para quem maltratar qualquer animal pode aumentar dos atuais 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa, para de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Igual a pena já prevista para maus tratos de cães e gatos. Esse projeto avançou da Comissão de Meio Ambiente para a Comissão de Constituição e Justiça. O texto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, foi aprovado na forma de um substitutivo, incorporando outras 9 proposições sobre o mesmo tema, apresentado pela relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Em agosto de 2025, no município de Bananal, em São Paulo, um indivíduo forçou um cavalo a marchar por longa distância até a exaustão, o que teria causado sua morte.
Ainda segundo o projeto, a pena pode ser aumentada em casos que envolvam tortura, abuso sexual ou transmissão das agressões em redes sociais.
Além do aumento das penas para crimes de maus tratos, o Senado aprovou uma proposta que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária. A medida busca garantir mais segurança no atendimento aos animais e evitar riscos à saúde pública. Pelo texto, quem atuar como veterinário sem autorização poderá pegar de 6 meses a 2 anos de detenção, além de multa. A proposta segue para a sanção presidencial. O relator, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, afirmou que a punição será direcionada à prática clandestina, sem prejudicar profissionais como agrônomos e zootecnistas.
O PL, na verdade, mira o verdadeiro criminoso, o fraudador, o leigo e o clandestino que ameaçam a saúde única.
O senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, disse que o projeto aprovado representa um pleito dos conselhos regionais de medicina veterinária.
Uma demanda pela aprovação desse projeto é um tema que impacta no dia a dia do segmento, da categoria. Hoje, a relação com os animais é uma relação cada vez vínculos mais estreitos. A medicina veterinária está presente em muitas atividades do setor produtivo, então o exercício ilegal dessa profissão mereceu essa tipificação.
Quando o empregador atrasa o depósito do FGTS, o trabalhador pode sair no prejuízo. Uma sugestão popular transformada pelo Senado em projeto de lei quer garantir que as multas por esse atraso sejam repassadas ao próprio empregado. A proposta surgiu no programa E-Cidadania do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Senado irá discutir como projeto de lei uma ideia apresentada no programa E-Cidadania, que determina que o valor total das multas e encargos arrecadados em razão do atraso ou falta de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, sejam repassados diretamente ao trabalhador prejudicado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi relator da sugestão legislativa na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, afirmou que a proposta traz justiça.
Razoável, portanto, que eventuais multas incidentes sobre o recolhimento em atraso sejam destinados à conta vinculada do trabalhador. De igual maneira, o empregador que não recolher ou recolher intempestivamente as contribuições para o FGTS deve arcar com eventuais prejuízos sofridos pelo trabalhador.
A sugestão legislativa foi apresentada pelo Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. Qualquer cidadão pode apresentar ideias de novas leis ao Senado. Para isso, basta acessar senado.leg.br/e-cidadania.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, criticou a decisão do governo federal de zerar a cobrança de tributos sobre as compras internacionais de até 50 dólares, conhecidas popularmente como a taxa das blusinhas. A medida provisória já está em vigor, mas precisa ser analisada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. Amin afirmou que em 2024 a taxação havia sido aprovada em acordo com o próprio governo para proteger empregos e a cadeia produtiva da indústria têxtil brasileira. Na avaliação do parlamentar, a mudança representa oportunismo político e provoca instabilidade tributária, o que pode prejudicar setores produtivos.
O governo concordou e agora toma uma decisão, no mínimo com cheiro de politicagem. Criar solavancos tributários é uma forma de sabotar a economia. dia.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou os 138 anos da assinatura da Lei Áurea. Ao mencionar a data, o parlamentar destacou iniciativas legislativas aprovadas ao longo dos anos, como o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei de Cotas, mas defendeu novos avanços na ampliação de políticas públicas de inclusão social e de ações afirmativas. Paim também citou dados sobre desigualdade racial no país. Segundo o senador, a maioria das vítimas de homicídio no Brasil ainda são pessoas pretas e pardas, e as mulheres negras ainda enfrentam taxas de desemprego mais altas.
Segundo a RAIS, no segundo trimestre de 2024, havia 7,5 milhões de desocupados e a taxa média de desemprego para os homens não negros era de 4,6%. Para as mulheres negras, 10,1%.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova restrições a condenados por crimes sexuais contra menores.
Deputados e governo encaminham acordo para diminuir escala de trabalho.
Câmara aumenta a punição para estupro de vulneráveis no ambiente militar.
Boa noite. A Câmara aprovou uma punição mais rigorosa para estupro de vulnerável no meio militar. O repórter Marcelo Larcher explica por que a mudança está sendo discutida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras do Código Penal Militar para o crime de estupro de vulnerável, ou seja, quando a vítima tem menos de 14 anos de idade ou é uma pessoa com deficiência. O texto aumenta as penas previstas pela legislação militar, que é geralmente aplicada para punir militares em serviço. Dessa maneira, a punição iguala às previstas no Código Penal Comum. Atualmente, o Código Penal Militar prevê pena de 8 a 15 anos de prisão para o crime de estupro de menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou sem discernimento para consentir. Já a legislação penal comum estabelece pena de 10 a 18 anos, sendo que a pena aumenta para 12 a 24 anos quando há lesão corporal grave e quando o estupro causar a morte da vítima, a pena é de 20 a 40 anos. O texto aprovado adota essas mesmas penas para os crimes ocorridos no âmbito militar. A proposta apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, também inclui regras que já existem no Código Penal. As penas se aplicam independentemente do consentimento da vítima, da experiência sexual anterior ou até da ocorrência de gravidez decorrente do crime. Relatora da proposta, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, afirmou que o projeto corrige uma diferença entre o Código Penal Militar e a legislação penal comum, garantindo maior proteção a crianças e adolescentes e pessoas vulneráveis. Segundo a relatora, a proposta evita que militares recebam punições mais brandas do que civis em crimes da mesma gravidade. No plenário, o parecer foi lido pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
O projeto e o parecer, eles equivalem ao Código Penal Militar ao que é previsto no Código Penal comum, ou seja, a recrudescimento penal no Código Militar. E para além disso, ele exclui os atenuantes em casos de violência sexual. E aí, qualquer violência, qualquer que seja a vítima de violência sexual.
O projeto que aumenta penas para estupro de vulnerável no âmbito militar seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Homenagem. Roberto Monteiro, pai do PL, celebra os 217 anos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, comemorados em 13 de maio. O congressista destaca o trabalho da Secretaria de Estado da Corporação e cumprimenta os quase 47 mil policiais, aos quais chama de heróis anônimos.
Roberto Monteiro, pai, se sente orgulhoso por ter enviado mais de 35 milhões de reais em emendas de sua autoria para as diversas forças de segurança fluminenses e acrescenta que a proteção da população é a prioridade do seu mandato.
Sargento Portugal, do Podemos, lista nominalmente os 46 agentes de segurança do Rio de Janeiro envolvidos em operações históricas contra o crime organizado, com apreensão de drogas e de armas, e dois policiais mortos durante assalto para solicitar a promoção de todos por bravura.
Sargento Portugal presta sua homenagem aos 217 anos da Polícia Militar Fluminense e critica políticos que usam a corporação para fazer propaganda, mas ignoram as dificuldades da tropa. O parlamentar cita sua linhagem familiar de militares para reafirmar seu orgulho em ser policial.
Segurança Pública.
Na avaliação de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o programa Brasil contra o Crime Organizado tem caráter eleitoreiro. O parlamentar afirma que os investimentos anunciados são insuficientes e que as medidas não enfrentam as facções criminosas de forma efetiva.
Carlos Jordi critica ainda o veto do governo a trechos de um projeto que endurecia regras para condenados pelo assassinato de policiais. Segundo o deputado, a retirada de dispositivos sobre progressão de pena e regime disciplinar diferenciado beneficia criminosos.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, classifica o novo plano do governo para a segurança pública como uma proposta sem inovação. Ele argumenta que medidas como o fortalecimento do sistema prisional, combate ao tráfico de armas e ampliação da perícia já existem há anos.
Alberto Fraga também alerta que o financiamento do programa via BNDES pode aumentar as dívidas dos estados. O deputado defende mais investimentos na fiscalização das fronteiras e na reformulação da Força Nacional.
Raimundo, PT do Rio de Janeiro, critica a proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública que permite o saque do FGTS para a compra de arma de fogo. O deputado afirma que o objetivo do Fundo de Garantia é proteger o trabalhador em áreas como habitação e aposentadoria.
Raimond se diz preocupado com políticas de segurança pública baseadas na ampliação do acesso a armas. Ele avalia que o Congresso deve rejeitar esse caminho para preservar ações voltadas ao amparo social e ao fortalecimento da democracia.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a redução da maioridade para 16 anos nos casos de crimes graves. Ele afirma que a discussão na Comissão de Constituição e Justiça busca responsabilizar adolescentes que cometem crimes hediondos conforme as regras aplicadas aos adultos.
Coronel Crisóstomo avalia que a mudança é necessária para enfrentar a participação de adolescentes em crimes violentos. Ele avalia que a legislação atual não garante punição adequada para esse tipo de ocorrência, aumentando a sensação de impunidade.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a condução das políticas de segurança pública, afirmando que o aumento da violência exige mais do que os investimentos financeiros anunciados pelo governo federal.
O deputado também defende o fortalecimento das forças policiais, com mais garantias aos agentes de segurança. General Girão ainda critica o sistema de justiça do país e defende a redução da maioridade penal como resposta ao avanço da criminalidade.
Justiça.
A Câmara aprovou restrições para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto que cria restrições para pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, como estupro de vulnerável, exploração sexual infantil e produção ou divulgação de pornografia infantil. A proposta altera a Lei de Execução Penal. Pelo texto aprovado, a Justiça poderá determinar o uso de tornozeleira eletrônica e estabelecer limites de circulação quando o condenado deixar o presídio ou estiver cumprindo pena em regime aberto. Essas restrições poderão impedir a aproximação da vítima e de sua família, escolas, creches, parques, praças e outros locais frequentados por crianças. O condenado também poderá ser proibido de trabalhar em atividades voltadas ao público infantil, pedir guarda ou adoção de menores, morar em locais com crianças que não sejam seus filhos ou enteados e manter contato com menores de 14 anos por meios digitais sem autorização judicial. O relator do projeto, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defendeu que o objetivo é reduzir o risco de reincidência e criar mecanismos permanentes de proteção a crianças e adolescentes.
A gente impõe medidas, penas restritivas de direito para pedófilos, a gente impede que o pedófilo tenha uma creche, tenha um parquinho, seja dono de qualquer estabelecimento frequentado ou que tenha como clientela crianças, adolescentes.
Outro ponto previsto é a obrigação de comunicar formalmente ao cônjuge ou companheiro sobre a condenação e as restrições vigentes. Para concluir a votação, ainda falta aos deputados votarem uma modificação que amplia a medida também para menores acusados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A emenda, apresentada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, altera penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O debate sobre esse ponto gerou polêmica entre os parlamentares. A votação do texto principal chegou a ser suspensa. A emenda amplia de 3 para 6 anos o prazo máximo de internação de adolescentes que pratiquem atos infracionais com violência. E nos casos análogos a crimes hediondos, o prazo pode chegar a 12 anos. A emenda também prevê transferência para estabelecimento prisional comum quando o adolescente atingir a maioridade durante o cumprimento da medida socioeducativa em local separado dos detentos comuns. O deputado Marcel Van Hatten defendeu que os deputados se manifestem em votação nominal.
Se eles quiserem votar a favor de criminoso hediondo, vota a favor, mas deixa votar. Que acordo é esse que nós, do Novo, temos que retirar um destaque que é para punir melhor aqueles que são criminosos, porque senão eu não voto o resto do texto. Eu não vou admitir passar pano para esse tipo de bandido, não. Não vou retirar o meu destaque nem o pedido de nominar. Isso é um direito nosso.
A votação do projeto, que cria restrições para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, ainda precisa ser concluída pelos deputados antes de a proposta seguir para o Senado. Da Rádio Câmara.